Prazer conversar contigo novamente, Reblin. A gente volta para falar a respeito, né, da primeira confirmação de um caso de contaminação pela subvariante BQ1 do coronavírus, né? Que variante é essa, Reblin, e quais são os sintomas dela? São sintomas mais leves, moderados, intensos?
Então, as notícias que nós temos, né, que essa é uma subvariante da Ômicron, né, ela se origina na Ômicron, ela circulou, né, já circula na Europa há quase 2 meses, Estados Unidos, na Ásia, tivemos notícia então de outros estados brasileiros, e agora confirma um caso num morador aqui do Espírito Santo, que viajou para o exterior. E este paciente, especificamente, teve sintomas muito leves, apenas um período de febre muito curto, e é o que a gente tem informação, né, de outros países. A sintomatologia, ela não é mais grave do que a Ômicron original. Então, são, na sua maioria, sintomas leves.
E, Reblin, como que vocês estão analisando, né? O LACEN, ele já está apto a analisar essa, vamos dizer assim, essa transmissão pela BQ1?
Então, o LACEN, ele consegue fazer uma parte do sequenciamento genético, né? Ele identifica uma primeira alteração e depois disso a gente remete para a Fiocruz para fazer o sequenciamento final. Então, nós aqui temos sim, o nosso LACEN, ele avançou muito na questão tecnológica, a gente consegue identificar que é uma variante diferente das habituais, e a seguir a gente então remete para o Rio de Janeiro, para a Fiocruz, para fazer a avaliação final.
Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor já falou que os sintomas são mais leves, etc., mas assim... Qual o nível de preocupação, não sei se a gente consegue mensurar isso, mas qual o nível de preocupação que a gente tem de ter com essa subvariante?
Então, a primeira é atualizar o cartão de vacina. Essa é a principal preocupação que nós devemos ter, porque a vacina é o que nós temos disponível, que mais nos protege, né? A gente pode adoecer, mas a sua grande maioria, a absoluta grande maioria, quando adoece, está completamente vacinado, há uma diminuição do tempo da doença e também uma diminuição da gravidade dos sintomas. Então, a primeira providência é a vacina. A segunda providência é fazer testes. Nós temos os testes disponíveis, né, tanto na rede municipal, em pontos que estão sob a gestão da Secretaria Estadual. Nós, na nossa rede estadual, não há necessidade de fazer agendamento, é por livre demanda, é o chamado teste de antígeno, e também nós temos o chamado teste PCR, que é o chamado teste ouro para a Covid, também está disponível, o LACEN continua realizando, e é através do PCR que a gente faz a identificação das subvariantes, né? A gente tem um programa nacional que coleta materiais em vários pontos, em vários pontos do país, né, inclusive aqui no Espírito Santo, e essa coleta, então, ela é sistematicamente encaminhada ao Rio de Janeiro, onde vai se identificando as variantes também da influenza e também do Covid, que vão compor as futuras vacinas. Então, além da vacina, além do teste, para aqueles indivíduos que são mais velhos, que têm alguma doença que de base que é importante, ou alguma doença que diminui a imunidade, aquelas pessoas que vão frequentar um ambiente onde tem mais pessoas naquele mesmo espaço ou no seu local de trabalho, e se sentirem mais seguros, a recomendação do uso de máscara.
Reblin, só para a gente voltar aqui a esclarecer melhor sobre o tempo da vacina, né? Nós estamos numa fase onde as pessoas estão na quarta dose. Né, tomaram até a quarta dose, vamos dizer assim. 4 vacinas contra a Covid-19. Precisa tomar uma quinta? E com quanto tempo?
Então, a chamada quinta dose, ela já é usada no Brasil e também aqui no Espírito Santo desde junho. Na verdade, ela é utilizada pessoas que têm uma imunossupressão. Então, pessoas acima de 18 anos que têm alguma doença ou fazem algum tratamento que diminui a sua imunidade, essa sim, e mais de 5 mil pessoas já, né, com essa condição já tomaram essa chamada quinta dose. Para a população em geral, não está previsto pelo Ministério da Saúde, que é o órgão que regula essas questões, até porque ele compra a vacina e disponibiliza para nós, não está previsto neste momento, os municípios e os estados estão em discussão, conversando com o Ministério da Saúde, mas não está previsto neste momento essa chamada quinta dose.
Então, por enquanto, quem está nesse. Quem tem mais de 18 anos, não está na categoria dos imunossuprimidos, é aguardar uma orientação do Ministério da Saúde. Não tem a quarta dose.
Mas nós temos ainda uma população importante para tomar as doses de reforço. Por exemplo, a população acima de 60 anos, 66% desses idosos retornaram para tomar a chamada quarta dose. Tem uma população importante de 18 a 59 que ainda não tomou todas as doses necessárias. Então, a vacinação destas pessoas, que essa população procura e atualiza o seu cartão, isso contribui de maneira significativa para que haja uma redução na transmissão da doença. Então, mesmo não havendo a quinta dose para a população em geral, mas aqueles que têm alguma dose ainda a ser recebida para completar o seu esquema, já vai contribuir muito para a redução da transmissão da doença.
Agora, qual é o quadro da doença hoje? O quadro geral é de controle. Eu sei que a gente não pode incorrer no erro de falar de controle absoluto, de falar, enfim, da pandemia, mas qual é o quadro hoje no estado?
Então, nós, nesse momento, a gente divide a nossa organização em chamadas semanas epidemiológicas, né? Nós estamos na chamada semana 45. Da semana 41 para 45, a gente observa uma tendência de aumento dos casos em cada semana, né? Então, só para a gente ter uma comparação, na semana 41... há quatro semanas atrás, nós tivemos 160 casos confirmados da doença. Na semana 44, que é a semana anterior, nós tivemos 337 casos. Só que se a gente comparar com um período muito importante, né, o último período importante, que, por exemplo, semana 27, há 20 semanas atrás, nós tivemos 28 mil casos numa semana. Então, nesse momento, a gente tem essa tendência de alta, mas a gente está monitorando para verificar o comportamento daqui em diante. Muito provavelmente, a nova variante, ela interferiu sim nesse pequeno aumento, né, que nós tivemos nessas últimas 3-4 semanas, associado, claro, ao grande movimento do período eleitoral. Então, a gente precisa acompanhar essa e a próxima semana para verificar se a tendência de alta permanece ou se nós vamos entrar numa fase de estabilidade. A variante provoca, sim, aumento de casos, mas a gente não consegue, neste momento, uma previsão correta de se este aumento vai impactar num número muito alto ou se nós vamos manter o patamar que está nesse momento.
A recomendação, Reblin, para o uso da máscara, né? A gente vê que praticamente as pessoas não estão usando mais. Dificilmente você vê uma ou outra usando a máscara. Nesse momento, há uma recomendação especial, principalmente para essas pessoas mais suscetíveis?
Nós mantivemos a obrigação do uso de máscara em estabelecimentos de saúde, isso está mantido, né? Então, qualquer estabelecimento público, privado, de qualquer natureza, há uma regra estabelecida aqui no Espírito Santo, a obrigação do uso de máscara. E nós mantivemos a recomendação, ela nunca se encerrou, de que pessoas com doenças de base importante, pessoas com doenças que diminuem a imunidade, e também pessoas mais velhas, que se sentirem mais seguras, elas devem adotar o uso de máscara, não apenas para evitar a transmissão da Covid, mas outros doenças respiratórias. Especialmente se for frequentar um ambiente em que tenha mais pessoas ou que trabalham ou que estejam num evento social, a recomendação para esse grupo específico, sim, é a possibilidade, havendo a possibilidade de usar a máscara.
Só para a gente recapitular aqui, então, Reblin, voltando aqui aos sintomas, né, da Covid como um todo, vamos dizer assim. É, a pessoa apresentou esses sintomas, deve procurar um serviço de testagem, principalmente se tiver mais de 60 anos, se for do grupo, né, de imunossuprimidos. Quais são os sintomas que o senhor apresenta para a gente?
Então, qualquer sintoma desse que esteja associado à Covid, a primeira providência é manter um certo isolamento para evitar a transmissão para outras pessoas, botar imediatamente o uso de máscara e procurar um ponto de testagem. Então, quais são os sintomas? Febre, mal-estar, dor no corpo, coriza, tosse, cefaleia, dor de cabeça, né? Diarreia, calafrios. Na sua maioria, esses são os principais sintomas que a Covid tem. Eles não se alteraram desde a primeira variante que nós tivemos, né? Eles não se alteraram muito para Ômicron e suas subvariantes. Um ou outro, o sinal aparece mais do que para outra variante, mas na regra geral são esses sintomas que a gente mencionou aqui.
Tá certo, então, Luiz Carlos Reblin. Obrigada mais uma vez, Reblin, em participar aqui com a gente, dando essas importantes orientações aqui aos nossos ouvintes, ele que é subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde. Obrigada, Reblin. Boa semana.
Eu que agradeço a oportunidade.